Bom dia, está com a Rádio Observador. Eu sou Maria João Simões e esta manhã no Explicador falamos sobre a eutanásia que volta hoje a ser debatida no Parlamento e para isso convidamos para estarem connosco nas manhãs 360 o deputado socialista Pedro Delgado Alves e Pedro Frazão, deputado do Chega. A moderação deste Explicador é do Paulo Ferreira e do jornalista Miguel Vidara.
Muito bom dia, bem-vindos ambos ao Explicador. Pedro Delgado Alves, começando por si, esta é a terceira vez que a morte medicamente assistida é discutida no Parlamento, após dois vetos presidenciais. Podemos dizer que estamos aqui perante um braço de ferro entre o Parlamento e o Presidente da República?
Bom dia, não de todo, aliás, em bom rigor até é a quarta vez, porque a primeira vez que o debate teve lugar foi ainda na 13ª legislatura. Nessa altura os projetos apresentados, eram vários, eram quatro também, não foram aprovados. Depois, na legislatura passada, então, aí sim houve, digamos, a aprovação, num primeiro momento, da lei no fundo, desde os vários projetos sobre a morte medicamente assistida, e na sequência disso houve uma primeira intervenção do Presidente da República pedindo a fiscalização da constitucionalidade, e nesse primeiro momento o que tivemos foi uma decisão do Tribunal Constitucional, portanto, a análise daquela primeira versão, e o Tribunal, de alguma maneira, mapeou aquilo que era o seu entendimento do que é que era indispensável para que a lei tivesse possibilidade de passar. Ou seja, o Tribunal identificou inconstitucionalidades naquela primeira versão aprovada e determinou qual é que seria o rumo, ou quais é que seriam as alterações necessárias para que ela pudesse depois ser aprovada e não enfrentar o juízo de inconstitucionalidade. É na sequência disso que depois a Assembleia faz as alterações para ir ao encontro dos pedidos do Tribunal Constitucional, das conclusões do acórdão, e é nesse contexto que se defronta com o veto do Presidente da República. Já não é um veto por inconstitucionalidade, é um veto em que o Presidente entendeu que a forma como tinha ficado expresso nesta nova versão, o acórdão do Tribunal e, portanto, os esclarecimentos do Tribunal, não era inteiramente claro. Ou seja, entendeu o Presidente, e em alguns aspectos, com alguma razão, que alguns dos conceitos utilizados não estavam todos afinados ao longo do diploma. Também um incidente parlamentar sobre o fecho dessa mesma versão, já no final da legislatura, havia uma vontade de garantir que os conceitos utilizados eram sempre os mesmos, mas na altura a oposição do CDS não permitiu fazer esse afinamento e esse trabalho de filigrana e, portanto, de facto, a versão que saiu não tinha as garantias todas de clareza indispensável numa matéria tão sensível quanto esta. E aquilo que teremos agora, enfim, depois de uma primeira decisão objetiva com base em inconstitucionalidade e de uma segunda motivada pela intenção do Presidente de ter uma lei clara, chegamos à discussão destes projetos que trazem, enfim, todos estes cadernos de encargos atrás. Uhum. E, portanto, não parece que haja aqui, de momento, qualquer conflito ou qualquer braço de ferro com o Presidente da República. Houve, sim, vários momentos em que, com muita clareza, foram apontados os aspectos que haviam de ser corrigidos e, portanto, aquilo que teremos pela frente
e que
agora...
serão corrigidos agora.
E aguardar pela avaliação do Presidente.
Em relação a uma das objeções do Presidente da República, quando fez esse veto, então, que é a aplicação da expressão doença fatal, que por aquilo que se depreendia, o Presidente da República considerava essencial estar no diploma, mas que agora é retirada. Não acha que isto pode, de alguma forma, levar a um novo veto presidencial?
Ora bem, mais uma vez, esse é em parte é um equívoco do Presidente da República e em parte também não é uma questão de alteração do conteúdo. E, aliás, a presença ou a ausência dessa expressão não é uma matéria determinante para aquilo que é o desfecho, ou melhor, não é o desfecho, mas aquilo que é a leitura do acórdão e aquilo que ele carece. A lei, o que determina, portanto, os projetos de lei, portanto, eu reporto mais do PS, mas elas, neste aspecto, não se diferenciam muito. E exige um conjunto de requisitos para que a morte medicamente assistida possa considerar-se não punível, portanto, que seja possível. Tem de ser alguém maior, alguém cuja vontade seja atual, reiterada, séria, livre e esclarecida, tem de estar em situação de sofrimento intolerável e depois, e aqui chegamos ao ponto talvez crítico para esse aspecto, tem de ser alguém que tem uma lesão definitiva de gravidade extrema ou uma doença grave e incurável. E, portanto, é uma das duas possibilidades para poder ter lugar a morte medicamente assistida. Mas logo de seguida, a própria lei, num artigo introduzido especificamente para ser claro, define estes dois conceitos. O conceito de lesão definitiva de gravidade extrema e depois o conceito de doença grave e incurável. E é aqui, na definição de doença grave e incurável, que é muito claro que a preocupação que o Presidente tem, apesar da utilização da expressão não ser aquela, eventualmente o Presidente acharia que seria mais adequada, mas o conteúdo, a substância está cá, define-se doença grave e incurável como doença que ameaça a vida em fase avançada e progressiva, incurável e irreversível, que origina sofrimento de grande intensidade. Parece-nos que esta redação é mais clara por duas razões. Por um lado, que não deixa de ter em conta a preocupação do Presidente, portanto, que seja uma doença que é ameaçadora da vida, da subsistência da vida da pessoa que requer a eutanásia. Mas também, por outro lado, e esta é a razão pela qual não se utiliza a expressão fatal, é porque isso poderia pressupor um determinado estado e uma determinada evolução que não é, enfim, perante os outros critérios, que não é neste quadro absolutamente indispensável. E, portanto, volto a dizê-lo, o conceito de doença grave e incurável, volto a ler, doença que ameaça a vida em fase avançada e progressiva, incurável e irreversível, que origina sofrimento de grande intensidade, tem aqui subjacente a preocupação do Presidente da República e também uma leitura daquilo que devem ser, em nosso entender, e dos restantes partidos proponentes, as condições de acesso à eutanásia.
Ameaçadora a vida, embora não seja fatal, de acordo com aquilo que era o entendimento do Presidente da República e que motivou o veto do diploma anterior. Chamo também a esta conversa o Pedro Frazão, é deputado do Chega. O Chega que vai propor neste debate a realização de um referendo sobre esta matéria. Porquê, Pedro?
Muito bom dia, obrigado pelo convite. Um bom dia também a todos os ouvintes da Rádio Observador e cumprimentar também aqui o meu colega de painel, Pedro Delgado Alves. De facto, temos aqui um novo processo legislativo, é um novo processo em que aparecem propostas mais simplificadas. Não se trata aqui de uma clarificação, como disse o Pedro Delgado Alves, o que se trata é de uma não correção daquelas que eram as preocupações do Sr. Presidente da República, que não vão ao encontro destas novas propostas, e é uma proposta mais simplificada, que não vai ao problema da questão de fundo ética e moral, que é a eutanásia. Não vale a pena estar a falar aqui de eufemismos ou de dourar a pílula com morte medicamente assistida. Todos nós queremos uma morte medicamente assistida. Uma pessoa que morre de uma forma natural num hospital está a ser assistido por médicos. Portanto, todas as mortes acompanhadas por médicos em meio hospitalar ou em meio de cuidados continuados são mortes medicamente assistidas. O que nós estamos a falar aqui é da eutanásia, algo que o Código da Deontologia Médica proíbe no seu artigo 65º, diz que no fim de vida o médico é vedado a ajuda ao suicídio, a eutanásia e a distanásia. Portanto, estamos a falar aqui de eutanásia, de uma morte provocada. E, de facto, o Chega acha que, é, por ser um problema de tão fundo ético e moral, deve ser, de facto, o povo a expressar-se sobre este assunto, porque tanto mais que até o Partido Socialista não tinha esta questão no seu programa eleitoral e, portanto, seria uma questão que, se fosse colocada diretamente em referendo às pessoas, seria mais
Chega,
fácil de se expressar.
O Chega tem claramente uma posição contra estes diplomas. Isto de propor o referendo não é uma forma de tentar ganhar de outra forma aquilo que no Parlamento não conseguem?
Não, repare, o referendo daria mais legitimidade a qualquer decisão que fosse tomada por voto indireto no Parlamento, até porque deixaria de estar, isto é uma prova de democracia, deixaria de estar à mercê de uma maioria de esquerda que temos agora e depois de uma possível maioria de direita que iremos ter mais para a frente e que poderá reverter este processo. Portanto, quem ama a democracia, quem diz que o povo é quem mais ordena, é que de facto deveria ser o primeiro a querer pôr em referendo uma matéria de consciência individual. Portanto, a consciência individual é que porta ouvir, a consciência dos cidadãos e não a consciência dos deputados.
Na sequência disso que me está, aliás, a dizer, sendo uma questão de consciência, vai o Chega dar liberdade de voto aos seus deputados?
Os deputados do Chega são todos contra a eutanásia, isso é, nós todos temos liberdade de voto.
Não foi imposta a disciplina de voto?
Todos nós concordamos, não era necessário sequer a disciplina de voto nesta questão. Eu conheço bem os meus colegas de bancada e sabemos que todos nós sabemos que, quaisquer que sejam os motivos ou os meios, uma eutanásia direta consiste sempre numa iniquidade, é moralmente inaceitável e, portanto, é um assassínio, é gravemente contrário à dignidade da pessoa humana e ao respeito pela humanidade, aliás, como está na própria deontologia médica e da profissão médica. Aliás, a maioria dos portugueses, até 80% dos portugueses, é sabido por uma sondagem que seria a favor do referendo. Até as próprias ordens profissionais, a ordem dos médicos, a ordem dos enfermeiros, a ordem dos advogados, deram pareceres negativos para todos os diplomas e todas as discussões que serão feitas até agora, e aliás nem tiveram a oportunidade de se pronunciar sobre esta questão, tal foi a rapidez. O próprio Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida também já manifestou o seu parecer contrário a este tipo de discussão.
Deixe-nos perguntar ao Pedro Delgado Alves, porque é que o referendo nesta matéria não é uma boa ideia, uma matéria com esta sensibilidade?
Era para o aborto, se para o aborto foi uma boa ideia, também teria que ser para a eutanásia.
Muito bem, então várias questões. Em primeiro lugar, o conceito de eutanásia não está omisso da lei. A eutanásia é um dos dois tipos de forma de assegurar
mas
a morte.
Mas está omisso do seu discurso, o senhor não falou em outra coisa senão morte
médica.
Eu não
interrompi, Pedro Frazão, agradecia também que não me interrompi.
Estamos num debate, Pedro, por amor de Deus.
Estamos num debate e precisamente um debate em regras. As pessoas têm que nos ouvir, nós temos que nos
respeitar.
Eu aguardei enquanto falava, peço também que aguardem enquanto eu falo.
Essa primeira intervenção clara, também não foi interrompida.
Pronto, eu faço tensões de não interromper nenhuma das suas intervenções. A morte medicamente assistida, que é o conceito que consta da lei, pode ser concretizado através de dois meios. Por um lado, a eutanásia, que é uma forma de a concretizar, e a outra é o suicídio medicamente assistido. São conceitos bastante diferentes, são conceitos até é importante ter em conta que os conceitos, as palavras não são irrelevantes, porque estamos a falar de lei penal, e o que estamos aqui a dizer é que em que circunstâncias é que estas ações determinam que não há a punição de a pessoa que pode, no fundo, assistir o suicídio num caso ou praticar a eutanásia. Porquê que é diferente? Porque envolve, e esta é a diferenciação, a possibilidade da pessoa que o requer estar em condições de o fazer ou não. E, portanto, são condições diferentes, tem muito a ver com o estado em que a pessoa se encontra. Portanto, não se foge às palavras são exatas e são precisas, e a lei, esta, prevê, de facto, circunstâncias em que a eutanásia, nos termos exatos em que ela é definida tecnicamente, clinicamente, juridicamente, ela ocorre. Em segundo lugar, esta matéria também consta, e é absolutamente claro, do programa e das propostas do Partido Socialista. Depois do debate que decorre desde 2016, penso que não há ninguém que tenha dúvidas, depois do PS ter feito uma discussão nos seus órgãos nacionais, ter aprovado uma moção sobre o aspecto, ter já apresentado por 3 vezes uma iniciativa legislativa sobre esta matéria, eu acho que não haverá um português atento que desconheça a posição do Partido Socialista e que desconheça, porque o tema foi amplamente debatido em campanha eleitoral, nesta e na anterior, qual é a posição do PS e qual seria a consequência.
Mas isso não é impeditivo de um referendo, porque as posições dos partidos sobre...
Quanto ao ponto do referendo. Quanto ao ponto do referendo, de facto, a minha opinião pessoal é que matérias que dizem respeito ao direito de nascer, a minha opinião pessoal, já vou à opinião do PS, a minha opinião pessoal é que matérias que dizem respeito a direitos fundamentais ou que dizem respeito a matérias como, por exemplo, o direito penal, não devem ser referendadas. Os instrumentos da democracia representativa são mais robustos, mais adequados do que os instrumentos de democracia direta, até tendo em conta a complexidade das discussões que são a ter, e já vou dar um exemplo daquilo que há pouco o Pedro Frazão dizia, que é bem revelador da confusão sobre o tipo de decisão que se está a tomar. E, portanto, parece-me, e portanto, a minha posição pessoal, eu próprio entendo que a opção por um referendo em relação à matéria da interrupção da gravidez não foi a solução mais adequada, mas foi aquela que se decidiu politicamente e aí ela se entendeu a ter na segunda, portanto, na realização do segundo referendo. Mas aqui em particular, estamos a falar de uma matéria que respeita a direitos fundamentais e à forma como cada um encara a sua dignidade. E também estamos a falar de legislação penal, não parece adequado e não parece uma melhor solução fazer isto pelo caminho da democracia direta por oposição à democracia representativa. Prezo muito as instituições parlamentares e a forma como isso pode fazer um debate esclarecido e envolvendo a sociedade civil e, enfim, mais protegido de manipulações e populismos do que seria uma campanha referendária.
Pedro, face à clivagem que hoje temos, não há o risco de num outro quadro parlamentar voltarmos a alterar a lei que eventualmente agora venha a ser aprovada?
Deixa-me, por favor, concluir o meu raciocínio. Já agora só dar uma nota. As ordens profissionais, não percebo essa afirmação há instantes do Pedro Frazão, porque as ordens profissionais não terão obtido a oportunidade de pronunciar, mas no entanto temos parceiros delas, todas estas iniciativas, e temos também deste momento os parceiros delas, e elas terão intervenção a seguir. Portanto, o debate parlamentar é aquele que garante o enquadramento técnico, científico, participativo de todos os que queiram. E tanto uma decisão tomada num Parlamento pode ser revertida pelo Parlamento que se segue, como uma decisão tomada em referendo pode ser revertida ou pelo Parlamento que se segue ou pelo referendo que se realiza a seguir. Portanto, esse argumento é tão válido para qualquer decisão em democracia, seja ela tomada por uma via, seja ela tomada por outra. O ponto que eu queria terminar, e quanto ao equívoco sobre o que está a ser discutido, nós não lhe iríamos perguntar num referendo, assim como não estamos a perguntar aos deputados na Assembleia da República esta tarde, qual é a sua posição de consciência sobre este assunto. A posição de consciência é a posição de cada ser humano que, no final da sua vida, confrontado com uma destas circunstâncias, deve poder ter a opção de decidir o que é compatível com a sua dignidade no final da vida. E, portanto, essa é que é a decisão de consciência. As pessoas que, em consciência, entendem que a eutanásia está fora daquilo que é o seu quadro de valores religiosos, filosóficos, o que seja, elas continuarão tão livres no dia a seguir a esta lei ser aprovada de decidir não optar pela eutanásia como são hoje. O problema são aquelas pessoas para quem continuar a viver nestas circunstâncias é algo que é contraditório com a sua dignidade, com aquilo que entendem dever ser a sua identidade, a forma como se vê como ser humano, e é essa liberdade, a liberdade bastante cautelosa, volto a dizer, para além de todos aqueles requisitos que eu referi, há depois um procedimento clínico muito detalhado e exigente, que envolve muitos médicos, envolve várias fases, envolve confirmação, portanto, não é algo que quer-se garantir que não é algo tomado de ânimo leve, mas é a consciência dessas pessoas que hoje, no momento de sofrimento extremo, no final da sua vida, e que querem tomar uma decisão para calcular a sua dignidade e que hoje não o podem fazer.
Muito todas bem. As... Pedro Delgado Alves, estamos a ficar sem tempo. Queria só dar ainda a palavra ao Pedro Frazão.
Há aqui um enorme desequilíbrio do tempo, já que falo em tempo. Realmente, eu vou começar pelo fim. O Pedro Delgado Alves falou em liberdade. Eu gostava de fazer aqui um ponto de situação. Como é que alguém pode decidir realmente em liberdade quando em Portugal menos de 20% das pessoas têm acesso a cuidados paliativos? Ou até, ouvimos no vosso próprio noticiário agora do Observador, que o acesso aos cuidados em oncologia está cada vez mais deficitário. Ou temos 1.300.000 pessoas sem médico de família, ou temos filas de espera. Por exemplo, em Santarém, uma pessoa espera 850 dias por uma cirurgia vascular. Portanto, nestas condições de acesso à saúde, como é que um doente em fase terminal, seja um doente moribundo, um doente terminal ou um doente paliativo, quando tem acesso a cuidados paliativos, pode realmente decidir em liberdade? Não pode. As pessoas vão se ver confrontadas com uma imposição de quererem pedir a sua própria morte porque estão em sofrimento, quando ao mesmo tempo não têm os mínimos acessos à saúde. Este é que é o grande problema. Até parece que esta eutanásia está a ser entregue às pessoas como uma solução final para acabar o seu problema, impondo-lhes uma solução, impondo às famílias um pendor moral inaceitável, e que esse sim tira a dignidade da pessoa humana, porque a pessoa humana é sempre digna, independentemente do sofrimento ou do alívio da dor. Porque, de facto, morrer é um verbo que faz muito medo às pessoas, e o momento da morte e o momento em que se morre tem que ser o derradeiro momento da vida para amarmos.
Mas, e não, Pedro Frazão,
para, e não o momento para o Estado
oferecer. A lei não vai impor, deixe-me só uma questão, a lei abre uma possibilidade, dá uma liberdade, não impõe nada a ninguém, isto é, quem não quiser...
Mas essa liberdade não pode ser exercida, como sabe muito bem Paulo, quando as pessoas estão a ser coagidas pelo péssimo acesso à saúde que têm. Isso não é um ato de liberdade, isso é um ato de coação, de pedir a própria morte porque está em sofrimento, quando não pode pedir o alívio, quando não tem acesso a cuidados continuados. Eu volto a repetir, menos de 20% das pessoas em Portugal têm acesso a cuidados continuados. Portanto, uma pessoa que está a sofrer e não tem acesso a cuidados continuados não vai pedir a morte em liberdade, desculpe, mas não vai.
Ficam os argumentos que vão ser esgrimidos mais logo a partir das 15h numa sessão no Parlamento para voltar a discutir este tema da eutanásia. Há 4 diplomas em apreciação com estas posições aqui já conhecidas. O PS concede liberdade de voto, mas é um dos subscritores de uma dessas propostas. O Chega, como percebemos aqui pelos argumentos invocados por Pedro Frazão, opõe-se à despenalização da morte medicamente assistida e vai propor que este tema seja decidido em referendo.